Olá! De acordo com dados de 2010 do IBGE, mais de 520 mil pessoas no Brasil são incapazes de enxergar. Outros 6 milhões de brasileiros são considerados com baixa visão, enquanto outros 29 milhões possuem alguma dificuldade permanente de enxergar, mesmo usando óculos. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Daniel Vitor Santos, professor do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, quais são as principais causas de cegueira hoje no Brasil?
Bom, isso vai depender da faixa etária, né? Mas no adulto, as principais causas são retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, o glaucoma e a catarata, né? A catarata é a mais frequente delas, é uma doença que tem a ver com envelhecimento. A retinopatia diabética é uma complicação microvascular do diabetes, então tem pouco a ver com a doença, com o descontrole da doença, que muitas vezes se faz sem sintomas e o paciente vai colher, por vezes, frutos de perda de visão mais tardiamente na evolução da doença. O glaucoma é uma doença de fundo hereditário, né? Alguns tipos de glaucoma são hereditários, é uma doença que é silenciosa e é perigosa exatamente por isso, porque é uma doença que vai causando uma perda progressiva da visão sem que o paciente tenha sintomas. Quando ele vai ter sintoma, já em geral, ele ou ela já estão na fase tardia da doença. E é uma doença para a qual a gente consegue tratar, mas não consegue prevenir. Então, daí a importância de se rastrear o glaucoma. E, finalmente, a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença da qual a gente deve falar muito nos próximos anos por conta da mudança da pirâmide etária do Brasil. Com o envelhecimento da população, essa é doença que é intimamente ligada à idade, né, e ela cursa com alterações degenerativas na retina, que é a parte do nosso olho que captura a luz e transmite e converte essa luz no estímulo elétrico que é transmitido pelo nervo óptico para o restante do nosso cérebro, para que a gente perceba a visão. Então, é uma doença que é degenerativa, ela tem um fundo genético, tem fatores ambientais também, é uma doença que pode, pelo menos em parte, ser prevenida.
E existe alguma diferença entre a cegueira congênita e a cegueira causada por doenças como essas, professor?
Os bebês recém-nascidos, né, que acabaram de nascer, têm uma série de doenças, infecções congênitas, toxoplasmose, citomegalovirose, rubéola, sífilis, herpes, que podem causar lesões na retina, lesões nos olhos, desde a vida intraútero, né? Então, a criança já nasce com algumas lesões. Obviamente, ao longo da vida, algumas dessas doenças, toxoplasmose é um exemplo clássico delas, pode recorrer ao longo da vida e agravar aquele comprometimento inicial, de modo que algumas dessas crianças, sobretudo aquelas com quadros clínicos oculares mais graves, já nascem com alguma perda, alguma deficiência visual. Essa questão da cegueira congênita é um tema que a gente tende a evitar, porque ela cria para a gente uma falsa impressão de que não tem nada que pode ser feito. Sendo que, na verdade, a abordagem precoce dessas crianças é fundamental para algumas dessas doenças. É possível tratar, é possível reverter, em parte, essa perda, essa deficiência de visão. E muitas é possível proporcionar um desenvolvimento adequado da visão, de modo que muitas dessas crianças podem se tornar adultos ativos, sem nenhuma limitação. Então é muito importante essa abordagem precoce, né? Eu acho que para todas as condições que podem levar a essa perda de visão ou a deficiência visual, vamos chamar assim, na fase muito precoce da vida, a gente está falando de recém-nascidos. Então, entre essas condições que afetam, né, o bebê, infecções congênitas, como a gente comentou, são muito importantes. A retinopatia da prematuridade, que é uma alteração, uma doença que acontece na retina por um problema na formação dos vasos sanguíneos da retina. Então, isso acontece sobretudo em bebês prematuros. Então, com o advento, né, da melhora dos recursos aí para se tratar, e muitos bebês, mesmo muito prematuros, conseguem, infelizmente, sobreviver e se tornar adultos normais, parte deles pode desenvolver uma retinopatia bastante perigosa. Mas essa retinopatia, ela é perfeitamente prevenível e tratável quando detectada precocemente.
Certo. Já tivemos o glaucoma como tema de nossa programação no passado. O senhor pode nos relembrar um pouco o que caracteriza a doença?
Exatamente. Bom, quer dizer, oportunamente a gente está no Maio Verde, né? Que é o mês da conscientização sobre o glaucoma aqui no Brasil. O glaucoma é considerado uma neuropatia óptica, uma doença do nervo óptico, né? Que é aquela estrutura que vai capturar aquele estímulo da retina e levar lá para o nosso cérebro para fazer que a gente enxergue. Então, se você tem um problema no nervo óptico, isso pode ameaçar a visão. O principal tipo de glaucoma é o glaucoma crônico simples, ou glaucoma primário de ângulo aberto. É um glaucoma, em torno de 90% dos casos de glaucoma estão nessa categoria. É uma doença que que ela cursa com uma elevação da pressão intraocular. Então, a pressão no olho se eleva, mas ela se eleva na maior parte dos pacientes sem causar qualquer sintoma. Então, esse é o perigo do glaucoma. E essa pressão mais elevada, ela acaba levando a um dano progressivo no nervo óptico. E o nervo óptico vai perdendo esses neurônios e com o tempo isso vai causando perda de visão, vai causando escotomas, que são manchas escuras no campo da visão. Só que no glaucoma, o curioso é que essas manchas elas são periféricas. Elas acontecem na periferia do nosso campo de visão. E por isso não são facilmente perceptíveis. Então, muitas vezes o paciente mantém uma visão central boa, consegue enxergar, enfiar a linha na agulha até a fase tardia do glaucoma, mas já começa a ter dificuldade em andar, dificuldade em perceber objetos do campo periférico, dificuldade em dirigir, né? Então, é uma doença perigosa por isso, porque ela rouba a visão do paciente de forma silenciosa. E é uma doença que é, mas por outro lado, ela é passiva de rastreamento, né? É uma doença cujo principal fator de risco é a idade. Então, pacientes acima de 40 anos têm que se submeter regularmente a rastreamento de glaucoma, sobretudo aqueles que têm casos na família. Então, é uma doença em que a hereditariedade é muito importante. Existe também um fator racial e outros, né, outros fatores de risco ali associados, né? Ela não é prevenível no sentido de a gente conseguir mudar o nosso estilo de vida para não ter glaucoma, mas, por outro lado, quando detectada precocemente, ela é tratável e é possível estabilizar o glaucoma para que se evite essa perda de visão.
E a catarata, professor? É verdade que existe mais de um tipo da doença?
Bom, catarata é a opacidade do nosso cristalino. O cristalino é uma lente transparente natural que todos temos dentro dos nossos olhos. E essa lente ela pode ficar opaca por uma série de razões, né? Uma razão mais comum é o próprio envelhecimento, né? O principal tipo de catarata é a chamada catarata senil, que acontece com o envelhecimento, né? Aquelas proteínas que formam o cristalino, elas vão se modificando e vão... Outrora elas eram transparentes, elas passam a ficar opacas e aquela opacidade, né, acaba atrapalhando a passagem da luz. Isso vai causando uma turvação lenta e progressiva da visão do paciente, até que em casos extremos pode levar até a cegueira, né, até a perda completa da visão. Esse é o tipo mais comum que a catarata senil. A gente pode ter uma catarata congênita, né, como nós já comentamos anteriormente, pode ou não estar relacionada a infecções congênitas, síndromes, por aí vai. E temos os outros tipos de catarata secundárias, né, associadas, por exemplo, a doenças sistêmicas, né, inflamações intraoculares, uveíte, cataratas relacionadas a trauma, né, todo trauma ocular direto pode levar a catarata, cataratas relacionadas ao uso de corticoide. Então, lembrar que o uso de corticosteroides, que são anti-inflamatórios potentes, que são muito utilizados na medicina, pode predispor ou agravar catarata. Então, a gente tem diversos tipos aí de catarata, mas a mais comum, de fato, é a catarata senil e é outra doença que, com o envelhecimento da nossa população, vai se tornar cada vez mais frequente. É uma doença que... a catarata senil, vamos falar dela, que é a mais importante, né? Ela tem um pouco relação com a exposição à radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta do sol também acelera esse processo. Então, uma forma que pode nos ajudar a retardar um pouco essa progressão da catarata é a proteção, né, com óculos escuro, né, ou filtro ultravioleta nos óculos, ou mesmo o uso de bonés e evitar essa exposição solar direta. Obviamente é um dano que é lento ao longo do tempo, mas é uma forma da gente tentar modificar esse risco que nós já temos de desenvolver catarata.
E essa é uma doença para a qual existe prevenção, professor?
É uma condição que não é completamente prevenível, digamos assim. A não ser, por exemplo, a catarata associada ao uso de corticoides. Se você evita o uso de corticoides, você não tem a catarata, né? Uma catarata traumática, por aí vai. Mas, em geral, não existe muita prevenção para a catarata.
E de que forma a catarata é tratada?
Por outro lado, o tratamento é um tratamento que é cirúrgico, não existe tratamento clínico, né, colírio ou remédio que diminua ou faça uma regressão da catarata. Mas é uma cirurgia que dá cirurgias... existentes no mundo é das cirurgias mais seguras, né? A técnica cirúrgica evoluiu muito nos últimos anos, é uma cirurgia que é feita com anestesia local e já proporciona uma reabilitação, um retorno, uma recuperação visual completa para o paciente se não houver outras causas associadas, né, para baixo de visão. Lembrar, sobretudo no indivíduo mais idoso, a gente tem que estar atento, porque não pode não ser só a catarata a causa de baixa de visão. Ele pode ter uma catarata e pode ter um glaucoma. Ela pode ter uma catarata e ter uma degeneração macular relacionada à idade. Então, em indivíduos mais idosos, são comuns as comorbidades, né? Doenças múltiplas. Então, é importante essa avaliação oftalmológica exatamente para se definir, né, até que ponto a catarata, de fato, está prejudicando a visão e até que ponto a cirurgia está bem indicada no sentido de proporcionar uma recuperação da visão. Quando a gente retira essa lente, né, há necessidade de inserir no olho, fazer um implante de uma outra lente, uma lente artificial, uma lente intraocular, que ela é uma lente absolutamente biocompatível que pode ser mantida ali até o restante da vida do paciente com bastante segurança.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida após a vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Professor, o que é a degeneração macular? Como ela ocorre?
Então a retina vai se degenerando com a idade, então ela é comum sobretudo, e aí o risco de degeneração vai aumentando conforme o indivíduo vai se envelhecendo. Então acima dos 80 anos de idade, a prevalência é de mais de 30%. Então é uma coisa com a qual a gente vai conviver com frequência cada vez maior aqui no nosso país. A gente tem dois tipos de degeneração macular, né? Então a doença, o que é mácula? Tá? Mácula é a porção central da retina, a parte central da retina. Então é a parte que nos vai dar a visão de detalhe, a visão de cores, né? Essa visão de percepção, né? mais acurada, que a gente chama de acuidade visual central, né? O campo de visão central. Como ela afeta a mácula, essa degeneração precocemente já leva a alguma baixa de visão. Então, muitas vezes, diferentemente do glaucoma, que não vai dar sintomas, a degeneração macular ela dá sintoma, porque ela já acontece, já começa a acontecer na parte que prejudica a visão. Nós temos dois tipos de degeneração macular. A forma seca, o tipo seco, que é uma forma... É a mais comum, entre os 90% dos casos, é a forma mais benigna e lentamente progressiva. Então, vão acontecendo alguns depósitos, né, na parte mais externa da retina, isso vai causar uma degeneração da retina. A retina vai lentamente se atrofiando e o paciente vai perdendo a visão central. É uma forma para a qual existe prevenção. Então, o que está relacionado à degeneração, à causa, né, a patogênese que a gente fala da degeneração macular relacionada à idade? É a exposição à radiação ultravioleta. Né? Existe a questão genética, né? Existem algumas alterações genéticas, alguns polimorfismos em alguns genes que condicionam o paciente a ter um risco maior de degeneração macular. Então, lembrar, quem tem casos de degeneração na família tem que ficar atento, né, no sentido de procurar o oftalmologista para uma avaliação.
Entendo. E qual é o outro tipo da doença? Por que ela é mais grave?
O outro tipo da degeneração é o tipo úmido, é a forma úmida ou exudativa. Então, nesse tipo, ocorre um crescimento de vasos sanguíneos anormais debaixo da retina. E esses vasos sanguíneos, eles rompem, né? Podem levar sangramento, podem levar vazamento de líquido, e isso distorce a arquitetura da retina e embaça a visão. Então, essa forma é muito mais agressiva e ela está muito mais associada à perda definitiva da visão. Muitas vezes o indivíduo vai perceber subitamente uma mancha na porção central, né, do seu campo de visão. Ela perfaz em torno de 10% dos casos de degeneração macular. É uma forma, como a gente comentou, ela é mais rapidamente progressiva. Dessa forma, né, todo indivíduo mais idoso que começa com a perda súbita da visão deve procurar um oftalmologista, porque uma das causas é essa forma exudativa da degeneração macular. E existe tratamento para ela, um tratamento que já está inclusive liberado no SUS, né, se fazem injeções intraoculares de um medicamento que vai fazer com que esses vasos sanguíneos murchem. E aí a gente consiga estabilizar aquele quadro e prevenir a perda progressiva da visão do paciente.
O senhor mencionou o tratamento da degeneração macular. Como ele acontece?
Inclusive, recentemente foi liberado aí um tratamento já no FDA, isso está sendo analisado ainda no país, de um medicamento que trata também essa degeneração. Até alguns anos não havia tratamento para ela, então agora a gente está começando a viver a oportunidade de poder tratar, a perspectiva de poder tratar essa doença, de modo que a gente diminua a progressão, a sua progressão.
Certo. E quanto à retinopatia diabética, professor? Qual é a relação do diabetes com a saúde dos olhos?
Bom, a retinopatia diabética, né, como o próprio nome diz, é uma doença da retina causada pelo diabetes. É uma das principais complicações microvasculares do diabetes. O diabetes mellitus, né, que causa aquela níveis altos de glicose no sangue, isso causa alterações em pequenos vasos sanguíneos no nosso organismo inteiro. Na retina, no rim, no coração, né, e por aí vai. Então, essas alterações elas acontecem quando se tem níveis altos de glicose durante longos períodos de tempo. É uma doença que ela pode ser silenciosa. Então, por isso a importância também do rastreamento. Então, todo paciente com diagnóstico de diabetes do tipo 2 tem que submeter um exame oftalmológico já no diagnóstico. Por que isso? Porque geralmente é uma doença, o tipo 2 é mais, vamos dizer, insidioso. E muitas vezes não se tem o ponto exato do início da doença. Então você precisa já, né, o paciente teve o diagnóstico agora, mas ele pode ter o diabetes há 5, 10 anos, 15 anos. E muitas vezes já com risco grande de se ter retinopatia. Já os diabéticos tipo 1, que são em geral indivíduos mais jovens, que já precisam de usar insulina desde o início da doença, nesse a gente consegue mais ou menos determinar a cronologia do início do aparecimento da doença. Então, nesses, após 5 anos de doença, já há recomendação para avaliação anual do fundo do olho. Então, como se rastreia a retinopatia diabética? Fazendo a avaliação do fundo do olho, o mapeamento da retina, né, de ambos os olhos, ao diagnóstico no paciente com diabetes tipo 2 e após 5 anos da doença no paciente com diabetes tipo 1.
Então, a prevenção dela está intimamente ligada ao controle do diabetes, correto?
Com certeza. Quer dizer, a gente começa tratando e prevenindo a retinopatia diabética com o controle clínico, né? O controle da pressão arterial, não só do diabetes, da pressão arterial, dos níveis de colesterol, né, e lípides do sangue e da glicose, né? Então, esse controle rigoroso, ele diminui substancialmente o risco de aparecimento e de progressão da retinopatia diabética.
E essa perda de visão pela retinopatia é tratável, professor?
Então, existem vários tratamentos para essa doença. E é uma doença, assim, que é um exemplo para a gente da importância do diagnóstico precoce na medicina. Se a gente detecta precocemente, a gente consegue tratar, estacionar, muitas vezes reverter as alterações. Entretanto, quando o diagnóstico é tardio, infelizmente, a gente tem, sempre temos recurso. Mas, obviamente, a chance de sucesso é muito menor e o custo para o sistema de saúde também é muito, muito maior. Né? Quando a gente trata precocemente, o custo do tratamento é muito mais baixo. É, né, muito mais conveniente para o paciente. Quando a gente vai tratar casos avançados, né, aí a complexidade aumenta muito, cirurgias, por aí vai. Então, aí a complicação, né, e o inconveniente para o paciente também é muito maior, com um risco bem maior de cegueira, que pode ser irreversível. Então, a retinopatia diabética é uma causa prevenível e tratável de cegueira irreversível no mundo inteiro.
Agradeço novamente a participação do professor Daniel Santos. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e essa edição foi realizada por Vitor Maia. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!